despertai. A profecia.
O nosso espírito, ele precisa alegrar-se quando vem à casa do Senhor. Se isso não está acontecendo ainda, é porque o nosso espírito não encontrou o que ele precisa encontrar na casa do Senhor. É nela que nós entramos em comunhão com o Espírito de Deus. É na casa do Senhor que a reunião de irmãos proporciona o clima espiritual necessário para a manifestação do Espírito do Senhor. É nela que nós então encontramos o caminho para subirmos até Deus e para que Deus possa descer até nós, para que a nossa vida seja bem-sucedida, segundo os propósitos de Deus. É aqui também que nós nos abastecemos das forças necessárias para enfrentarmos as tribulações. Tribulações necessárias ao nosso espírito, que está aqui sendo experimentado, e tribulações também que vêm do mundo, deste momento delicado em que o mundo está atravessando. Nenhum de nós pode dispensar a nossa presença na casa do Senhor todas as semanas. Se pudermos ir mais de uma vez à casa do Senhor, nós devemos fazê-lo. Quando nós vamos na casa do Senhor, a nossa alma, ela se alegra, porque sabe que naquele dia o Senhor vai operar. Ele vai interceder, ele vai tirar do nosso coração as sombras que o inimigo colocou. Nós vivemos numa relação difícil lá fora. É doloroso para o verdadeiro cristão o relacionamento com o mundo carnal, com pessoas de má índole, as disputas, as contendas e tantas coisas mais com as quais nós nos envolvemos durante os nossos dias, e que o Senhor precisa tratar convenientemente. Como disse o exortador, nós chegamos enfermos na casa do Senhor, nós chegamos aos trapos na casa do Senhor, nós chegamos abatidos, desanimados, e precisamos ter o nosso psiquismo restaurado, a nossa saúde restaurada. Não só a saúde do corpo carnal, mas acima de tudo a saúde do corpo espiritual, que sofre ainda mais os embates do desequilíbrio em que está entrando esta humanidade. Que alegria, pois, é entrarmos na clínica do Senhor, no hospital onde o Senhor vai nos atender, sem que tenhamos de pagar coisa alguma. Por misericórdia, Ele vai tratar da nossa alma. É aqui que nós vamos entrar e sair melhores. É aqui que nós temos a esperança de, na segunda-feira pela manhã, estarmos em condições de irmos trabalhar, de enfrentar as nossas lutas. E se há alguma esperança de vitória, esta esperança vem de Deus, porque Ele tem poder sobre todos os elementos através do Seu Filho Jesus. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas e sabe aquilo que nós precisamos. E sabe com quem nós não devemos nos envolver, mesmo nas nossas atividades profissionais. Há ocasiões em que se levanta um grande negócio e daí uns dias aquilo sai do nosso caminho e nós achamos que é uma falta de sorte, que Deus estava descuidado ao deixar passar aquela grande oportunidade. E descobrimos mais tarde que se nós tivéssemos envolvidos naquele negócio, nós estaríamos em maus lençóis. Era desonestidade, era desgraça que estava aguardando ali na frente. Portanto, nós temos que confiar plenamente no Senhor, dizer: Senhor, opera em minha vida, opera nos meus negócios, opera na minha profissão, nas minhas amizades. Aquilo que não for para o meu bem, tira do meu caminho. Tu sabes, meu Senhor, de todas as coisas que eu preciso. E é na casa do Senhor que nós ligamos essas tomadas. que nós ligamos esses interruptores que conecta a nossa alma ao Espírito Divino, por meio de Jesus Cristo. Por isso, quando nós entramos pelas portas da casa do Senhor, a nossa alma precisa estar cheia de júbilo, de alegria, de satisfação. Estamos na casa de Jesus. Tudo pode acontecer neste dia, nesses poucos minutos que nós convivemos com a palavra do Senhor, em que nós falamos de vida, de esperança, em que nós somos reprimidos nas nossas más inclinações e nós as temos em boa quantidade. E não devemos nos envergonhar quando o Senhor nos repreende por meio da sua palavra, porque esta é a função da palavra de Deus: reprimir o pecado, nos alertar para que não possamos permanecer pecando indefinidamente. É natural que tenhamos certa resistência a princípio às coisas do Senhor, porque a doutrina do Cristo, ela é a antítese da doutrina do mundo, quer dizer o contrário, é luz e trevas. E se nós não tivermos um fio de esperança nas coisas do Espírito, na vida que existe além desta dimensão, não há como aceitarmos Cristo. É mais fácil vestirmos uma capa de hipocrisia, em que nós vamos à igreja, ouvimos falar de um Cristo que não é a nossa realidade, e saímos da igreja e seguimos vivendo como sempre nós fizemos, conforme as nossas concepções, as concepções da nossa sociedade, dos costumes que as pessoas ao longo do tempo foram ajuntando e tendo como coisas certas e corretas e sadias. E a gente vai vivendo do mesmo jeito que todo mundo vive, sem recebermos ao Cristo de Deus, porque a sua doutrina, ela muitas vezes jaz esquecida nos discursos dos púlpitos, das tribunas, porque é uma doutrina estranha mesmo para o homem deste mundo. Por isso eu vos digo, nós precisamos pensar em termos espirituais. Nós temos que sonhar com a eternidade que nos aguarda do lado de lá. É impossível receber Cristo apenas para a miserável vida carnal. São Paulo dizia, somos desgraçados se nós temos Cristo apenas para esta vida. Se não pensamos na eternidade, na vida do Espírito, nós temos que nos atentar para que não estejamos diante de Jesus e vivendo como vivem os pecadores de todos os tempos. Nosso castigo será, depois deste mundo, termos a nossa alma enterrada nas regiões da morte, nas regiões de sofrimento, de ranger de dentes, ou nas mãos do diabo, se os nossos pecados forem muito graves. E ali vamos chorar durante muito tempo, muito tempo. É hora de nós conhecermos a plenitude de Jesus e termos a coragem, porque precisa ter a coragem para poder receber Cristo. É preciso ter coragem para romper com os laços da vida carnal, para ter domínio sobre ela, em vez de ser dominado por ela, que é o que acontece frequentemente. As pessoas são dominadas pelas coisas, elas não dominam as coisas. Se nós pegarmos qualquer trecho das Escrituras, nós vamos encontrar sempre uma doutrina estranha ao mundo. E é aí que tem que estar a nossa atenção. O caminho da felicidade, ele não pode ser o caminho de todas as pessoas. As pessoas procuram a felicidade no lugar errado. Fosse de outra maneira, o mundo não estava nessa triste situação. Jesus nos ensina a procurar a felicidade no lugar onde as pessoas geralmente não procuram. Ele nos ensina a ter posturas que normalmente as pessoas não têm. Ele nos ensina a viver de uma maneira que, diante do mundo, parece uma loucura. Evidente que é necessário haver uma renúncia, uma tomada de posição corajosa de nossa parte, para caminharmos com Cristo. Só Ele nos interessa, irmãos. E por favor, não me diga que Cristo quer que abandonemos a nossa vida material. Nunca se pregou isso, irmãos. Mas nós precisamos colocar as coisas espirituais acima dos interesses meramente transitórios, que passam como o vapor de uma chaleira. O que é a vida, senão um vapor que se desfaz rapidamente? E daí a pouco a morte bate na nossa porta, a doença grave, a tragédia, e vamos ser chamados para a vida espiritual, e o que teremos para apresentar? Como entraremos naquele mundo, irmãos? Como estranhos? Como entram a maioria dos homens? Nada façais por contenda. Veja que doutrina, irmãos. Isso é trecho dos escritos do apóstolo Paulo. Nós vivemos numa sociedade hoje que estimula a concorrência e a disputa entre as pessoas. Como é que poderiam pensar que numa sociedade de disputas poderia haver paz? Entre países, entre pessoas, entre povos, entre cidades, entre empresas, como é que poderiam pensar que onde há disputa pode haver paz? Que nesse meio não iria fermentar a desonestidade? Que nas disputas não iria prevalecer os mais fortes, os mais poderosos? Como que esses homens que criaram esta doutrina poderiam pensar que ela seria útil para esta humanidade? Certamente por trás dele não estava o Espírito de Deus. A contenda ela só pode levar à desgraça, irmãos. E o que nós estamos assistindo hoje, a violência crescer, por quê? Eles acham que é porque há injustiça social, não é verdade. É porque se estimulou um clima de disputas, onde aquele que é mais forte prevalece. É evidente que vão tomar armas nas mãos. É evidente que os mais fortes, os mais violentos, não vão respeitar os mais fracos. Em nenhum nível, no nível individual das pessoas e nem nível empresarial. É claro que ninguém vai respeitar ninguém, irmãos. O Espírito nos ensina pelo apóstolo, nada façais por contenda. Quer dizer, não adianta brigar com ninguém, irmãos. Disputar com ninguém. Como diz na linguagem do povo, vamos vender o nosso peixe confiante em Cristo, que certamente não deixará faltar peixe em nossa mesa, para o nosso sustento. Ele já nos instrui, procurar viver uma vida modesta, ele diz, acomodar-vos às coisas mais simples, para que a vossa alma não viva em tormentos. O Senhor, ele diz que o verdadeiro reino não é aqui, a verdadeira cidade é celestial. Não há por que permanecermos aqui desesperados, como loucos, atacando uns aos outros como se nós fôssemos inimigos. Não há como subsistir. Não demora muito, eles vão começar a entrar uns nas casas dos outros. A situação se sustenta numa estrutura frágil demais, que vez por outra, eles perdem o controle. A causa é o materialismo, a causa é a doutrina que eles criaram. Não há como conter a violência, porque existem agentes invisíveis que não tem como haver domínio sobre eles. Estimularam aquilo que de pior existe no ser humano, que são as contendas, que são as vanglórias. As pessoas fazem as coisas querendo ser melhor do que as outras. Como isso pode se sustentar? Procure agir com humildade, olha só, com simplicidade de coração, sem querer ser melhor que o seu irmão. Claro que uma doutrina dessa é louca perante o mundo, mas nós vamos dar importância para o mundo, para estes homens que fazem esse mundo. Eles não têm nem como se esconder mais, as suas mentiras, as suas falcatruas, os seus roubos estão agora sendo expostos pelo diabo. Eles não sabem nem o que falam, muitas vezes na televisão, falam uma coisa e daí a pouco eles dizem, não, mas eu não falei. Mas o senhor falou, mas está gravado, como é que o senhor não falou? O diabo faz eles porem para fora tudo o que eles têm de mal no coração deles. São os que fizeram este mundo ficar do jeito que está ficando. Se nós estivermos passando fome, nós vamos bater na porta de um homem do mundo para ver se ele vai nos dar comida, sem exigir algum dinheiro em troca. E se você bater na porta do teu irmão da igreja, ele vai te dar o prato de comida sem te cobrar nada, porque é teu irmão. Essa é a diferença que existe entre os homens de Deus e os homens do mundo. Enquanto os homens não aprenderem que eles precisam cuidar uns dos outros como irmãos, como filhos, o mundo vai chorar, vai continuar chorando. Não vai ter remédio para eles. Não vai haver remédio. Então, se nós não aprendermos o que é ser humilde, o que é ser irmão uns dos outros, não haverá vida. Não haverá vida. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é uma desgraça para esta humanidade. Porque cada um se acha melhor do que o outro. Cada um faz todo o esforço para ser melhor do que o outro. E Jesus vem e nos ensina através do apóstolo Paulo que o caminho é o contrário. Considere o seu irmão superior a você. Porque você vai estar criando todas as condições para você aprender. Se você disputar com ele, você vai estar fechando os caminhos para você saber das coisas. Na pior das hipóteses, é uma excelente política de vida. Tenho a certeza, você vai ser bem sucedido na vida, se você souber andar um pouco atrás. Quando chegar na festa, não senta perto do chefe. Procura o pior lugar para sentar. Entende o que é Jesus? O pior lugar, fica quieto lá no seu canto. Se ele achar que você tem algum galardão, ele te chama para perto dele. Se você se sentar lá e houver alguém mais importante do que tu, ele vai chegar e vai dizer, olha, dê o seu lugar. E você vai ser humilhado. É bom senso isso, irmãos. Você é um profissional, você não tem que ser um ótimo profissional, não. Você tem que ser um bom profissional. Você tem um filho na escola, ele não precisa ser ótimo. Não faça isso com ele. Ele tem que ser um bom aluno, não tem que ser ótimo. Não tem que tirar primeiro lugar no vestibular. Você quer enlouquecer seu filho, a sua filha? O que você quer fazer com ele? O que é um ser humano normal? O ser humano normal é uma pessoa razoavelmente incapaz. Ele é um homem mais ou menos bom, é um homem que é mais ou menos mau, é um indivíduo que tem os seus limites. E por que é que nós vamos vestir esta fantasia num filho nosso, numa filha nossa, que ele precisa estar à frente de todos? Você está cavando o poço da infelicidade dele. Tenha certeza que você está destruindo a vida do seu filho. Deixe ele andar com naturalidade entre as pessoas que são comuns. Ele vai viver melhor. Tenha a certeza, irmão, são leis da vida. Não estamos aqui pregando apenas uma doutrina religiosa, mas estamos falando de vida espiritual, de vida psíquica. Este é um caminho excelente para a psicologia. Não valorize o ego das pessoas. Não valorize a autoestima da pessoa. Imagina se você precisa de autoestima. O problema das pessoas é que elas gostam demais delas e gostam pouco dos outros. Eu vos falo da doutrina do Cristo, onde nós precisamos nos interessar pelos outros. Veja que não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também se preocupe com o que é dos outros. 2000 anos, essa instrução atualíssima. O problema nosso é esse, que a gente só gosta da gente mesmo. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Não existe ninguém que vive doente por falta de amor. Existem pessoas doentes porque não sabem amar. O amor é a resposta para todas as enfermidades mentais e comportamentais. Portanto, as ciências psíquicas, elas precisam aprender com Jesus. Aprender a ensinar as pessoas a amar. Amar os filhos, amar o esposo, amar a esposa. Respeitá-los como seres humanos, que são irmãos de jornada. Amar a natureza, respeitar as leis. Amar a sociedade onde a pessoa vive, tendo um verdadeiro patriotismo, sim. Mas pelo amor de Deus, patriotismo não se impõe às pessoas. Mas aonde está a doutrina que poderia dar pelo menos um patriotismo a essas pessoas? Que era a nossa educação moral e cívica. Onde está? O que fizeram dela? Tiraram da escola, rapidamente. Quem tirou? Era de Deus? Era alguém que amava a ordem? Não, certamente não é. O dedo do inimigo estava lá. Que nós possamos ter a coragem de receber o Cristo de Deus na essência da sua doutrina. Entender que ele era mesmo um sujeito estranho, como foram estranhos todos os profetas, os homens verdadeiros que vieram aqui para nos salvar. E é salvação mesmo, viu gente? Porque nós precisamos ser salvos do nosso orgulho. Nós precisamos ser salvos do nosso pretenso saber. Salvos das ilusões causadas por esta doutrina materialista que está aí fora. Desta tecnologia louca que está iludindo os homens, achando que ela vai dar um futuro para eles. Nós temos que ser salvos. Como diz o profeta Daniel, Senhor, nos salve logo, não demora. Nem sabemos o que pode acontecer com esta humanidade. Salva o seu povo enquanto é tempo, Senhor. Nós somos o povo de Deus e temos que ter a coragem. É necessário ter coragem para ser cristão. Porque nós vamos ser diferentes das outras pessoas. Elas vão numa direção, a gente vai na outra. E cada um precisa decidir por si. Não se impõe nada a ninguém. Aquilo que não está no coração não é verdadeiro. Não há nada que se possa fazer para abrir os corações. Os mestres do pensamento cristão, eles diziam, só existe uma coisa capaz de despertar o homem para a verdade. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas quantas vezes, não se sabe quantas vezes, alguns ouvem pela primeira vez, eles despertam. Pela primeira vez são transformados. Outros demoram alguns meses, outros alguns anos. E há aqueles que passam a vida toda ouvindo e não conseguem despertar. Mas estas almas, elas não estarão perdidas eternamente. Quando perguntaram ao Senhor sobre a salvação dos ricos, ele tinha colocado tanto obstáculo, ele disse, aquilo que parece ser impossível aos homens, é possível para Deus. Nós estamos num tempo que se aproxima, lendo os evangelhos, não há como a gente deixar de falar da colheita. Porque parece que toda a escritura ela converge para uma semeadura, para um desenvolvimento da semente, para ao final haver uma colheita daquilo que presta e uma queima daquilo que não serve. Isso é mais uma estranheza da doutrina do Cristo. Eu queria convidá-los ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24. O capítulo 13, ele fala da parábola do semeador. E tudo o que diz aqui neste capítulo tem a ver com semeador e colheita, com escolha. No versículo 24, ele fala uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e ele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então apareceu o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos então disseram, queres que vamos para arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não faça isso, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi então aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Jesus era um mestre na arte de ensinar as coisas do Espírito. E ele, como nos afirmou, ele não podia dizer abertamente todas as coisas. Com frequência, ele deixava os ensinamentos escondidos em parábolas. E esta passagem é muito interessante, porque nos fala de uma semeadura de boa semente. O campo seria o mundo. As boas sementes, as almas em condições de serem salvas. Mas existe uma outra semente, ele diz, é um inimigo que colocou aqui, simbolizando a presença entre esses homens de almas ainda inclinadas ao pecado, às coisas carnais. Houve uma preocupação de quem cuidava da plantação, que foram procurá-lo e perguntar: Senhor, queres que nós arranquemos agora o joio, esta praga? Ele disse: não, é preciso arrancar no tempo certo. Porque no trigal existe esta praga chamada joio, que quando ela aparece no meio da plantação, ela é muito semelhante ao trigo. E ela só se destaca quando amadurece o trigo e é chegada a colheita. Então a gente pode ver perfeitamente o que era trigo e o que é o joio. Do mesmo modo, o Senhor diz: olha, não é bom que se arranque agora o que não serve, para que não aconteça que outros sejam envolvidos também nesta limpeza. Vamos aguardar um certo tempo até que chegue a colheita. Porque então neste tempo será fácil identificar. São Paulo nos fala da operação do erro que estava em curso no mundo para que aquelas pessoas que fossem inclinadas ao mal pudessem se entregar ao mal. E o mal vai se tornar cada vez mais presente nessas vidas. Vai envolver cada vez mais esses corações. Vai chegar a hora em que não haverá como eles se esconderem. Então haverá um tempo em que ficará claro o que está do lado de Deus. O que está do lado do bem. Não é de lado de religião não, viu, irmão. Nem desta igreja, nem daquela não. A coisa é bem maior do que a gente imagina. Os homens de bem, eles serão mesmo ajuntados. Porque o mal vai ficando cada dia mais presente, mais envolvente. E um dia ele vai estar presente para valer na vida desta humanidade. Então todos vão saber o que está à direita e o que está à esquerda. A capa da hipocrisia vai cair. Do falso saber, das vaidades, das mentiras, tudo ficará à mostra. Eles vão fazer e falar coisas que eles nem imaginam. Então o Senhor vai provocar nesta humanidade uma situação em que vai separar estes homens, vai separar esta semente que causa os transtornos em todos os lugares. Isso não quer dizer gente atrasada, não, viu? Porque tem pessoas que associam o desenvolvimento espiritual com o desenvolvimento social, econômico. Não, meus irmãos. O inimigo vai envolver todos os povos e vai separar aquilo que é dele. Então o Senhor vai queimar, vai limpar a eira. Lembra-se lá de João Batista? Ele tem a pá na sua mão para limpar o seu campo. O Apocalipse diz, o anjo, ele vai limpar o átrio. Ele tem uma taça cheia de fogo e incenso. Porque ele vai limpar o átrio, vai queimar aquilo que não serve. Este simbolismo todo significa o fim destes tempos de ilusão, de mentiras, de injustiça, de enfermidades, de guerras, de violência e de tantas coisas mais. Nunca mais haverá isso neste mundo, irmãos, que o Senhor vai tirar dele o mal. O mal que está aqui na carne e o que está do lado de lá que alimenta esses corações serão lançados fora. No dizer das Escrituras, lago de fogo e enxofre. E lá ficará eternamente queimando. O simbolismo da linguagem profética, para marcar bem, para que nós tenhamos o desejo de não ir lá para o meio deste lago de fogo e de enxofre. E nós somos crianças, é preciso contar coisas que nos assustem, senão nós não ouvimos, já que não conseguimos entender com o coração. A linguagem da Escritura tem toda essa característica, né, de amedrontar o homem para que ele possa ter cuidado com o que faz. Estamos nos aproximando do tempo em que os ceifeiros, eles virão para ajuntar o joio, queimar. E o trigo, os homens de bem, eles vão então reconstruir aquilo que vai ser destruído. Ele propôs uma outra parábola, versículo 31, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. A mostarda é uma semente pequena, muito pequena, mas quando ela cresce, ela é a maior de todas as plantas e faz-se uma árvore enorme, de sorte que até as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Quando disseram que Jesus era sozinho, conseguiu que 12 o acompanhassem. Mas na hora em que as coisas começaram a ficar feias, todos foram embora. E o Senhor então foi preso, foi julgado, foi considerado pior do que os ladrões, foi crucificado. Quem podia imaginar que aquela semente que estava morrendo ali fosse dar origem a este grande movimento de ideias e de pensamentos que nós conhecemos hoje como cristianismo? Quem poderia imaginar que aquela semente pequena que morria ali no anonimato, desprezado por todos, se transformasse nesta maravilha, irmãos? E não precisamos ir longe. Quem tem meia dúzia de estudos sabe que o Ocidente inteiro se sustenta em cima dos fundamentos da doutrina de Cristo. E que se não fossem as igrejas, mesmo com todos os seus problemas, se não fossem as igrejas cristãs, nós estaríamos de arma em punho até os nossos dias. Nós temos democracia, nós temos liberdade de ir e vir, nós temos princípios de justiça, porque nós nos assentamos em cima da doutrina de Jesus. Essa é a grande árvore, que muitos já se aninham nela. É irresistível, não há como impedir que a semente possa frutificar. O reino de Deus vai ser estabelecido. E o reino de Deus não tem nada a ver com crença, irmão. É mesmo uma sociedade superior de vida, de homens de bem, que conhecem o seu Deus, que conhecem o seu Cristo e que vivem como irmãos uns dos outros. Essa casa que eles vivem comerciando sobre ela, os seus produtos, né? Não é casa deles, não. Eles se apropriaram da casa do Senhor. O mundo tem dono, irmãos. É do nosso Deus. E existe aqui recursos para que muitos possam viver em paz, sem fome. Todos podem ter casas para morar. Todos podem gozar aquilo que este mundo oferece para a felicidade das nações. O mundo pode abrigar 5 vezes mais a população que existe atualmente, e há espaço para todos serem felizes. O que eles fizeram foi um reino de injustiça. Perguntaram um dia a Jesus: Senhor, quando será o fim dessas coisas? Ele disse: olha, nem eu sei, só meu Pai. Mas quando vocês virem esfriar o amor, o sentimento das pessoas, quando vocês virem as pessoas não se importarem mais com o casamento, quando vocês virem acontecer terremotos com muita frequência em todos os lugares, aparecer fomes, pestes, doenças estranhas, quando vocês virem o mar se agitar, as chuvas, os ventos, as tempestades, quando ouvires falar de guerras, de rumores de guerras, então estejais atentos, ele disse, porque já estará se aproximando este tempo. Cada um de nós deve julgar com o nosso próprio juízo, irmãos. Não seja A ou B ou alguém que vai te dizer o que está acontecendo, o que não está, você mesmo O Senhor te dá o dom para você perceber, para você entender, se você for sincero, se você for fiel, se você for verdadeiro. O Espírito Santo vai te mostrar, vai dizer para você se você acha que os tempos estão chegando ou se não estão. Nada poderá impedir. Para encerrar, o Senhor nos diz, no versículo 33, que o reino dos céus também é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha e não tem como não levedar. A palavra de Deus já está nos corações, não tem como ela ser impedida de crescer. E tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, diz o verso 34, e nada lhes falava sem parábolas, de maneira que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos. Vejam, os discípulos não entendiam. E disseram a ele: explica-nos, Senhor, a parábola do joio do campo, nós não entendemos. E ele então respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, são os homens de bem. O joio são os filhos do maligno, os homens cheios de má intenções nos seus corações. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e aqueles que cometem iniquidade. Eles serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, os homens de bem, eles resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Encerra dizendo: quem tiver ouvidos para ouvir, que escute. Quem puder receber esta palavra, que receba em seu coração.